Bom, então, eu queria abordar hoje um tema que nós aprendemos na história do Yehudá e a Tamar. Nós já mencionamos um pouco, e até em outras vezes, a respeito. Da tshuva e da confissão de Yehudá. Aqui nessa história de Yehudá e Tamar, nós temos duas pessoas que se demonstram grandes. Yehudá, pelo fato de confessar. Yehudá, pelo fato de assumir que, de fato, foi ele que fez. E pelo lado dele, foi algo desagradável, como nós vimos semana passada, que no final das contas é verdade que foi uma mitzvah feita aqui, porque de fato, para a época antes da Torá, o Yehudá de fato tinha que se casar com a Tamar, que era viúva, sem filhos. Mas a forma que foi feita não foi uma forma elegante. E Yehudá assume. Daqui nós aprendemos vários conceitos de tshuva. Daqui o próprio Reuven, irmão dele, aprendeu a assumir aquilo que ele fez com a Bilhá também no passado, que ele trocou a cama do seu pai da casa da Bilhá para a casa da Leá, e ele acabou fazendo tshuva disso. Tudo parte do Yehudá. Mas nós temos também aqui a Tamar, que tem um comportamento exemplar. Um comportamento que nos ensina uma frase que nossos sábios dizem e que nós vamos elaborar um pouco sobre isso. O que aconteceu no finalzinho da história? No finalzinho da história nós vimos que de repente chegou aos ouvidos do Yehudá que a nora dele estava grávida. E o Yehudá montou um tribunal e julgou Tamar, que foi casada com seu filho Er, que morreu. Foi casada com seu filho Onan, que também morreu. E que como mitzvah, ela precisava se casar agora ou com Yehudá, ou com Shelá, o terceiro filho dele. Ela não pode casar com qualquer outra pessoa. Enquanto a família não define o que vai ser feito, ou casar, ou fazer um divórcio específico. Então ela está presa e atrelada a essa família. E ela não pode se casar com qualquer outra pessoa. De repente ela está grávida. E ela foi julgada a pena de morte. Pena de morte como adultério. Ela está atrelada a essa família. E ela está tendo um filho com alguém que está fora dessa família. Que não sabemos quem é. O que ela faz, ou o que ela deveria ter feito, ou o que qualquer outra pessoa faria, ia se levantar no meio do tribunal e falar: peraí, pessoal, sabem de quem eu estou grávida? De você, Yehudá. O que você está falando que eu tenho pena de morte? Eu estou grávida de você. E a Tamar não faz isso. A Tamar pega aqueles objetos que Yehudá deixou como garantia nas mãos dela, para depois mandar o cabrito, que acabou não chegando a ela porque o sujeito não achou a. Ela pega esses objetos e manda para a casa do Yehudá dizendo: olha, você quer saber de quem eu estou grávida? Verifica de quem são esses objetos. E aí Yehudá vê esses objetos, reconhece que são dele, assume que então esses filhos que vão nascer da Tamar são dele. Por conseguinte, aconteceu aqui uma coisa estranha, mas no final das contas saiu bem. Porque é de fato dessa forma que deveria ser. Deveria nascer alguém entre Yehudá e Tamar. Por quê? Porque ele tinha a mitzvah de Yibum, Levirato, para fazer com a Tamar. Dizem nossos sábios que do comportamento da Tamar, de estar pronta a ser executada. E não envergonhar o Yehudá em público e dizer, é teu, o que você está me julgando se é seu filho? Dizem nossos sábios, daqui nós aprendemos, Noach lo le'adam, é mais agradável à pessoa, she'yapiluhu le'kivshana'esh, que seja atirado à fornalha de fogo, ve'al yalbim p'nei havero barabim, e não vai envergonhar o seu colega em público. Quer dizer, na verdade, é bem extremo. A Tamar, se falasse que o filho é do Yehudá, por um lado não está envergonhando ele, porque no final das contas é uma mitzvah. No final das contas isso era o correto. Mas uma vez que a forma que foi feita não foi elegante, vai envergonhar o Yehudá. Ela está pronta a morrer e não envergonhar o Yehudá. Daqui nossos sábios concluem que Noach lo le'adam, que é mais agradável à pessoa morrer, ser atirada a uma fornalha, mas não envergonhar o próximo. Na verdade, existe uma proibição da Torá que é chamada Ona'at Devarim. Onat Devarim é qualquer tipo de opressão causada por palavras. Então, cutucar o outro, provocar o outro, também faz parte. Falar algo que você sabe que o outro não gosta de ouvir, ou que incomoda ele, ou coisa assim, tudo isso é considerado Onat Devarim. O envergonhar faz parte dessa proibição, mas ele é mais rigoroso ainda do que isso. Rigoroso a ponto tal que a Torá diz que melhor a pessoa se atirar numa fornalha do que envergonhar o colega. Como? Sim. Nossos sábios dizem no Talmud a seguinte frase: Kol hamalbin p'nei havero barabim. Toda pessoa que envergonha o próximo, o colega, em público, keilu shofech damim. É como se ele estivesse assassinando, ou tradução literal, como se estivesse derramando sangue. Pergunta o Talmud por quê? Peraí, matar é matar? Humilhar a pessoa em público, você diz que é como se ele estivesse matando? Por quê? Diz o Talmud, de azil sumka ve'atechibra. Porque vai-se o vermelho e vem o branco. Você envergonha uma pessoa, a pessoa fica vermelha como um pimentão, em seguida fica pálido. Então diz o Talmud, isso é como se a pessoa estivesse matando a outra pessoa. Daqui a pouco a gente vai entender melhor como assim. O interessante é o seguinte, essa frase que nós falamos, que nós sábios aprendem da Tamar, que mais vale a pessoa se jogar na fornalha do que envergonhar o outro. Tem uma grande discussão a respeito dessa frase. Será que essa frase nossos sábios estão falando como um ensinamento, como uma comparação, e só exemplificando que mais vale a pessoa se matar do que envergonhar o outro? Ou nossos sábios estão querendo dizer isso como uma lei? Afinal de contas, existem três mitzvot da Torá que a pessoa deve entregar a vida e não profanar. Todas as outras mitzvot, se a pessoa está em risco de vida, ele deixa de lado aquela mitzvah e cuida da vida dele. Exceto três: idolatria, adultério e assassinato. São três coisas, três mitzvot, que a pessoa yehareg ve'aliavor deve se deixar morrer e não profanar. Bom, então uma pessoa deve se deixar ser assassinado e não assassinar. Não estamos falando de legítima defesa. Legítima defesa é uma outra história. Nós estamos falando que, por exemplo, uma pessoa é ameaçada de morte se ele não matar fulano. Ele não vai matar esse fulano. E ele vai morrer. A pergunta é, quando nossos sábios comparam uma pessoa que envergonha a outra com assassinato, e quando nossos sábios dizem que mais vale a pessoa se jogar numa fornalha a envergonhar o outro, será que isso significa que se alguém chegar e falar para uma pessoa envergonha fulano de tal em público ou eu te mato, o que a pessoa faz? Envergonha outro em público, que é como se fosse assassinato, ou ele precisa morrer e não envergonhar o outro? Essa é uma discussão que tem. O Rabbeinu Yonah e o Tosfot sustentam que quando nossos sábios falaram essa frase, que mais vale morrer do que envergonhar, é isso mesmo. Eles dizem assim mesmo. Mais vale a pessoa se deixar ser morta e não envergonhar uma pessoa em público. De tão rigoroso que é envergonhar uma pessoa em público. O Talmud conta a história do Mar Ukva. Mar Ukva era um mestre do Talmud, que tinha um costume de todos os dias ir até a porta de um pobre. E ele colocava por baixo da porta 4 moedinhas. Todos os dias dava 4 moedas para esse pobre. O pobre começou a ficar curioso. Quem é que vem todos os dias e me põe 4 moedas embaixo da porta? Entre parênteses, essa mitzvah de tzedakah é uma mitzvah elevada. Quando a pessoa que recebe nem sabe de quem está recebendo. Então ele não fica envergonhado, não se sente mal. Chegou, caiu do céu. Só que o pobre ficou muito curioso e queria muito saber quem é. E um belo dia, quando Mar Ukva chegou com a sua esposa colocar as 4 moedas debaixo da porta, o pobre abriu a porta e saiu correndo atrás deles. E eles fugiram, eles não queriam que fossem vistos. Eles tinham medo. Onde é que o pobre vai colocar a cara se ele souber que um dos grandes rabinos da geração traz dinheiro para ele todo dia? Vai ficar envergonhado, não queria envergonhar o sujeito. Então Mar Ukva e sua esposa começaram a correr, e correr, e correr, e fugir do pobre. Em um dado momento, eles passaram na frente de uma fornalha. E Mar Ukva não pensou duas vezes. Se a Torá diz que mais vale se jogar na fornalha e não envergonhar, eu vou entrar. E ele e a sua esposa entraram dentro da fornalha. E o Talmud conta que aconteceu um milagre com eles, que eles não se queimaram. Fora o Mar Ukva, que queimou um pouquinho a planta do pé. E lá o Talmud pergunta por que isso aconteceu. Não vamos entrar agora no mérito da questão. Por que ele fez isso? Só para não envergonhar aquele pobre. Ele não queria que o pobre soubesse quem é que está dando dinheiro e vai ficar envergonhado. E é interessante que nossos sábios instituíram, ao longo das gerações, várias regras para não causar que pessoas ficassem envergonhadas. Exemplos. Na época do templo, se trazia bicurim, primícias. As primeiras frutas que cresciam no campo, a pessoa tinha que pegar, levar numa cesta, tinha todo um processo. Chegava no Beit HaMikdash com essas frutas. E lá no Beit HaMikdash ele tinha que fazer uma declaração. Uma declaração que são versículos que nós conhecemos, porque nossos sábios pegaram esses versículos e colocaram na Haggadah de Pesach. Arami oved avi, o arameu perseguiu meu pai, e ele desceu para o Egito, e ele foi oprimido lá, e etc, etc. Nós gritamos e fomos salvos, e saímos e viemos para essa terra, e nessa terra eu estou trazendo as frutas que você deu da terra abençoada. Esse é um resumo do trecho que ele tem que falar. Diz o Talmud, na verdade a Mishnah fala isso, que no início cada um trazia a sua cesta e chegava perante o Kohen e fazia a declaração. Mas tinham pessoas que não sabiam o trecho de cor. Então o Kohen ajudava. O Kohen falava e a pessoa repetia. Perceberam nossos sábios que dessa forma as pessoas vão ficar envergonhadas. De repente o cara chega no Beit HaMikdash e vê: fulano está falando sozinho, o outro também está falando sozinho, o outro lá ignorante. Ó, o Kohen está falando, soprando para ele repetir. As pessoas vão se sentir mal. Instituíram nossos sábios que não existe mais uma pessoa chegar no Beit HaMikdash com a cesta e falar sozinho. Todo mundo chega e o Kohen dita e a pessoa repete. Assim não vai envergonhar quem não sabe. Por exemplo, outro exemplo. No início, na sinagoga, cada um que recebia a aliá no Shabat, ou qualquer dia que tem leitura da Torá, fazia a brachá e lia. Só que nossos sábios perceberam que, devagarzinho, começou a muita gente não saber ler. E aí, vai envergonhar quem não sabe. Então estipularam que a partir de agora vai sempre ter o Baal Koré. Uma pessoa que sentou, preparou direitinho toda a leitura. Ele lê e as outras pessoas acompanham junto com ele. Outro exemplo. Todas as mitzvot têm uma brachá antes da mitzvah. Vai tocar shofar, faz a brachá do shofar. Vai pegar o lulav, tem a brachá do lulav. E assim por diante. O casamento também tem uma brachá. E como que funcionava antigamente? O noivo chegava embaixo da chupá, pegava o copo de vinho na mão, fazia a brachá, depois pegava o anel, dava para a noiva e pronto. Só que perceberam nossos sábios que está crescendo o número de pessoas ignorantes e que o rabino tem que ficar soprando a brachá para eles. Então definiram nosso sábado, a partir de agora, o noivo não faz mais a brachá. Sempre vai ser o rabino que faz a brachá. E o noivo responde amém. Quando você responde amém, você tem a intenção de estar incluído na brachá. A brachá é sua também. A partir de então começou que o rabino faz a brachá, o noivo responde amém, o noivo bebe do vinho. Em seguida, o rabino sopra para todos os noivos qual é a frase que deve se falar quando se coloca o anel na noiva. Outro exemplo. O Talmud conta que antigamente as pessoas eram enterradas com as suas roupas. Só que chegou uma geração que tinha muitas pessoas pobres. E os pobres ficavam envergonhados que os ricos eram enterrados com roupas chiques e os pobres eram enterrados com trapos. Rabban Gamliel, que era um dos grandes mestres, que foi presidente do nosso povo na época do Talmud, ele falou: quando eu falecer, eu exijo que me enterrem com roupas simples de linho. E a partir de então, o povo de Israel assumiu que essa vai ser a forma de se enterrar todas as pessoas, para não ter diferenças. E assim ninguém fica mais envergonhado. E aí surgiram os tachrichim, que são as mortalhas que se usa até hoje, que é para todo mundo igual. Dessa forma não envergonha quem não pode ser enterrado com uma roupa mais chique. Isso tem 2000 anos, quase. Um pouquinho menos, 1900 anos.
Sim.
Tudo bem, mas e aí? Mas vai com roupa. Ninguém enterrado sem roupa. Como? A roupa? É, mas sim, mas... É desrespeito para a pessoa ser enterrada sem roupa. É desrespeito para a pessoa ser enterrada sem roupas. Então, se enterra ela com roupa, a roupa vai de qualquer jeito apodrecer rápido. E em seguida, o corpo vai se juntar à terra. Antigamente se conseguia fazer isso aí, hoje em dia já não dá mais. Isso é questão de legislação. Pela Torá se enterra sem caixão. Aqui em Israel, por exemplo, se enterra sem caixão. É lógico, não existe caixão em Israel. Levem maca, desce a maca e pronto. Sim. Não, a pedra não. A pedra, infelizmente, existe concorrência. Mas é... Eles põem uma madeira por cima. Ah, é papelão agora?
É, agora é de papelão bem grosso, tudo preto.
Poxa. Bom, é, por um lado é bom, ele degrada bem mais rápido.
Mas se é aquela madeira,
antigamente eles faziam isso, hoje em dia a legislação, a fiscalização é mais rígida. Exigem, a legislação brasileira tem que enterrar no caixão, não pode ser em caixão. Você vai fazer o quê? E aí? É, porque quando você quer construir um prédio no seu terreno, você pode construir do jeito que você quer ou tem legislação? Se tem legislação para cima, tem legislação para baixo da terra também. Vai fazer o quê? Bom, isso não tem nem dúvida. Mas se você for do PT, você também vai poder fazer o que você quiser no teu terreno do cemitério. Tá vendo só como é uma desvantagem não fazer parte do PT? Você não pode fazer o que você quer. Bom, vamos voltar pra cá e deixar a política de lá. O Talmud diz o seguinte... Rabbi Eliezer diz: venha e veja qual o poder da vergonha. Vocês lembram da famosa história que levou à destruição do templo, do segundo templo? A história do Kamsa e do Bar Kamsa. Aquela história do sujeito que convidou um e no final enviaram o convite para a pessoa errada. Veio o inimigo dele na festa e ele falou: cai fora daqui. Começou a discutir com ele: deixa, eu pago a festa, eu pago meu prato, eu pago a festa, não quero nem saber, tchau, desaparece daqui. Ele saiu da festa, ficou furioso e acabou indo para o imperador romano. Falou: os judeus estão se rebelando contra você. Aí o imperador tentou mandar uma oferenda para trazer no Beit HaMikdash, acabou não dando certo, etc, etc. No final, isso culminou com a destruição do templo. Dizem nossos sábios, então, Rabbi Eliezer fala: veja só qual é a força e o poder da vergonha. O Bar Kamsa era um bandido. Estava entregando o povo inteiro nas mãos dos romanos. Causou morte de milhares de pessoas. Ele difamou o povo perante inimigo. Mas, por que ele foi fazer isso? Porque ele foi envergonhado em público naquela festa. Diz Rabbi Eliezer: veja só quão forte é a vergonha. Que Deus ajudou Bar Kamsa a destruir sua própria casa. Só por causa da vergonha. Uma vez... um sujeito entrou na casa do Rav Chaim de Brisk. Era muito comum, muita gente vinha lá pedir bênçãos, pedir conselhos, fazer perguntas. E um sujeito entrou na casa dele. E antigamente era muito comum, hoje em dia entre os rebes é comum, antigamente a maioria dos rabinos tinham uma caixa de tabaco, aquele pozinho para cheirar. Rapé. E essas caixas geralmente eram caixas de prata. Geralmente ganhavam de alguém de presente uma caixa de prata bonita e eles guardavam dentro o rapé. E esse sujeito entrou na casa do Rav Chaim de Brisk, viu uma caixinha dando sopa de prata, pegou, enfiou no bolso e foi andando. E não percebeu que o Rav Chaim viu isso e um parente que estava na casa também viu o que estava acontecendo. E esse parente na mesma hora se levantou e quis sair correndo atrás do ladrão. Aí o Rav Chaim de Brisk falou para ele: ops, não vai pegar. Mas Rabino, estão roubando tua caixinha. Aí disse o Rabino para ele: você não conhece a frase que nossos sábios dizem? Mais vale pular na fornalha do que envergonhar uma pessoa? Então o que? Você pensa que vale a pena pular numa fornalha e não vale a pena perder uma caixinha de rapé? Eu não vou envergonhar ele. Havia um grande mestre aqui em Yerushalayim, chamado Rav Arye Levin. Rav Arye Levin é famoso, tem muitas histórias dele. A história mais famosa dele é a história que ele foi no médico com a esposa dele que estava com dor na perna, e ele disse: a perna da minha esposa dói para nós. Essa história ficou famosíssima. Rabbi Levine era um sujeito que se preocupava muito com as pessoas, fazia muita tzedakah. Ele não tinha nada, mas ele pegava dinheiro, ajuntava dinheiro e dava, distribuía para os pobres à vontade. Muitas vezes emprestava dinheiro para pessoas. Assim, tem muitas, muitas histórias bonitas dele. Uma vez, ele foi chamado para se apresentar no tribunal. Ele morava em Yerushalayim, foi se apresentar no tribunal. Não sabia do que se trata exatamente, mas convocaram, ele foi. Chegou no tribunal, o juiz disse: olha, temos aqui uma dívida entre duas pessoas. E no documento do empréstimo diz que você é fiador. E está assinado aqui que você é fiador. Como ele não tem para pagar, nós estamos chamando o fiador para o fiador pagar. O Rebbe Levine pediu para ver o documento. Pegou o documento, olhou e viu que está mais do que óbvio que essa assinatura está falsificada. Ele sabia que ele nem conhece esse cara, ele nunca participou de nenhum empréstimo, ele nunca foi fiador de ninguém. De repente está assinado como fiador. Ele olhou e viu que não é a assinatura dele, dá para ver descaradamente que está falsificada a assinatura. Ele pensou um pouco e voltou ao juiz e falou: eu estou pronto a pagar a dívida. A dívida eram 27 liras, que na época era muito dinheiro. E ele pagou, voltou para casa. Quando chegou em casa, os parentes perguntaram o que, que foi lá no tribunal. Então ele contou a história, que era um sujeito que assinou, estava na cara que foi assinatura falsa, mas eu paguei os 27 liras. Aí a família falou: mas como? Você vai pagar 27 liras assim? O cara é bandido, o cara falsificou sua assinatura? Aí o Ravari Levine falou: escuta, vale a pena envergonhar uma pessoa tanto assim, só para não perder 27 liras? Nós vimos antes que o Talmud diz que quando uma pessoa envergonha a outra, é como se ele estivesse assassinando a outra. Por quê? Diz o Talmud: Azil sum kaveat erriva. Vai o vermelho e vem o branco. E onde é que entra aqui o assassinato? Então tem algumas explicações a essa frase do Talmud interessantes. O Midrash Moel diz que quando a pessoa é envergonhada em público, em um primeiro momento, a alma da pessoa quer sair da pessoa. A pessoa quer morrer naquele momento. E por isso todo o sangue vai para a cabeça, por isso a pessoa fica vermelha. Como se o sangue quisesse sair fora do corpo. E em seguida a pessoa fica branca e pálida como um morto. Por isso que o Talmud considera como se tivesse matado a pessoa. Rabbeinu Ovadia de Bartenura diz que no primeiro momento, quando a pessoa é envergonhada, a pessoa quer responder. E a pessoa fica tão nervosa que ela fica vermelha querendo dar uma resposta. E não encontra a resposta, não sabe como se defender, não sabe o que falar. E aí, quando ela não consegue falar nada, ela volta a si própria e se fecha. E por isso que ela fica branca, branca como um morto que quer morrer naquele momento. O Toldot Yitzhak explica que quando a pessoa é envergonhada, o coração da pessoa fica enfraquecido naquele momento e diminui os batimentos. Como se fosse morrer mesmo. E por isso o sangue se concentra mais para o coração, para fazer ele voltar. Para irrigar ele melhor, ele voltar a bater direito. E por isso que a pessoa fica pálida. Então, tanto faz qual das explicações. O conceito é que, naquele momento, a pessoa quer morrer. E a pessoa preferia, naquele momento, não estar lá mais. Conta-se que na cidade de Bernovich havia um rabino que se chamava Rav Israel Yaakov Lubchinsky. Ele, na cidade dele, a sinagoga, no inverno estava sempre quentinha quando as pessoas chegavam de manhã para reza. Todo mundo achava que o gabai da sinagoga acorda cedo, vai na sinagoga e acende a lareira já cedinho para quando o pessoal chega já tá gostosa. Só que na verdade quem fazia isso era o rabino da cidade. O rabino da cidade todo dia acordava cedinho, ia na sinagoga e acendia a lareira, depois sentava lá para estudar. E assim quando as pessoas chegavam depois, a sinagoga já estava quentinha. Um dia, uma das pessoas da congregação chegou cedo. Chegou no horário que o rabino está acendendo a lareira. E o sujeito viu que tem alguém lá debruçado e com a cabeça dentro da lareira. E logo pensou, quem pode ser que está acendendo a lareira? O gabai. O rabino ficou com medo. Se eu colocar a cabeça para fora agora e esse sujeito ver quem é que está acendendo, todo mundo vai descobrir que sou eu que faço isso. E vão me proibir de fazer uma coisa dessas. Vão achar que não é honrado para mim. E vão acabar obrigando o gabai a acordar mais cedo para o gabai vir aqui. Eu não quero causar transtorno para as pessoas. Então ele ficou com a cabeça lá dentro. E ainda enfiando mais lenha lá dentro. E o sujeito viu que o, entre aspas, gabai não sai de dentro da lareira. Então o sujeito chegou perto e deu um tapa assim no rabino, sem saber que era o rabino. E falou meio com desprezo assim, ei cara, o que tá fazendo aí, acendendo lareira, sei o que lá. Aí o rabino pensou, agora se eu colocar a cabeça para fora ele vê que é o rabino, esse cara não vai saber onde pôr a cara. Ele bateu em mim e falou feio comigo. Vai ficar muito chato para ele. Coitado dele. Só que nessas o rabino já tinha acendido a lareira. E ele não colocou a cabeça para fora. A cara dele começou a ficar vermelha de queimado. A barba dele já estava queimando. E ele esperou o sujeito desistir e se afastar, para ele poder sair escondidinho e o sujeito não descobrir que era o rabino que estava lá dentro. Aqui, mais uma vez, nós vemos alguém que se jogou na fornalha para não envergonhar o outro, de fato, literalmente. É interessante a linguagem que nossos sábios usam. Nossos sábios não dizem: você deve se jogar na fornalha e não envergonhar o outro. Nossos sábios dizem, Noach lo le'adam, é agradável a pessoa se jogar na fornalha e não envergonhar o outro. O que significa é agradável a pessoa? Explicam nossos mestres que se uma pessoa é obrigada a pular numa fornalha, obrigado a pular numa fogueira. E tem duas fogueiras. Tem uma fogueira gigantesca que só de chegar perto já se sente aquele calor forte, igual aquelas fogueiras de Lag BaOmer. E a pessoa imagina já, só de chegar perto já dá um desespero. E ele imagina como ele vai queimar lá dentro e como vai ser uma coisa horrorosa. E tem uma fogueirinha pequenininha. E lá, se ele pular, vai queimar um pouquinho. Mas não é aquela fogueira de fato que ele vai morrer em segundos. E falam pra ele, você precisa pular na fogueira. Tem as duas fogueiras na frente, ele pode escolher qual fogueira ele quer pular. Qual fogueira ele vai pular? Na pequena. Dizem nossos mestres, quando nós temos na nossa frente uma fogueira grande e envergonhar uma pessoa em público, é como se a fogueira grande fosse uma fogueirinha e envergonhar o outro é uma fogueira gigantesca. Mais vale, é mais agradável para a pessoa pular numa fogueira, numa fornalha mesmo, do que envergonhar uma outra pessoa em público. De tão grave, de tão severo, de tão rigoroso que é envergonhar uma pessoa em público, que é mais agradável para a pessoa pular numa fornalha. Ele vai se queimar menos do que envergonhando a outra pessoa. É interessante também que a Torá, quando fala sobre chamar a atenção de uma pessoa, a pessoa está fazendo uma coisa errada e precisa chamar a atenção dela. Diz a Torá, Horeach tochiach et amidecha, você vai chamar a atenção, você vai advertir uma pessoa, velo tisa alav chet, mas não traga sobre ele um pecado. Ou seja, que a pessoa, quando vai chamar a atenção da outra, tem que tomar muito cuidado para não fazer um pecado com isso que ele está chamando a atenção da outra. É uma mitzvah chamar a atenção do outro, é uma mitzvah advertir o outro, olha, isso daqui não está certo. Mas há formas de se fazer isso. Chegar para uma pessoa em público e falar, ei meu, o que você está fazendo? Está errado? Ele vai ficar, coitado, envergonhado. É verdade que você advertiu ele, mas por outro lado, você envergonhou ele, então não ganhamos nada. Trouxemos um pecado em vez de uma mitzvah. Por isso tem que tomar cuidado quando se chama a atenção de uma pessoa. Chama ela num canto, falar com delicadeza, sem envergonhar ela em público. Nossos sábios também mencionam na ética dos pais que uma pessoa que envergonha a outra em lo chelek laolam haba, não tem parte no mundo vindouro. O Talmud complementa e diz que existem pessoas, alguns casos de pessoas, que se descem para o purgatório, não saem mais de lá. E um dos casos que o Talmud traz é uma pessoa que envergonha a outra. E a pergunta é, por que que isso é tão rigoroso? Um assassino, a Torá não afirma isso. E uma pessoa que envergonha a outra, a Torá afirma de uma forma tão categórica que ele não tem parte no mundo vindouro e se ele for parar no inferno, ele não sai mais de lá. Por que que é tão grave assim? O Rabbeinu Yonah, no seu livro Sharei Tshuva, que ele fala sobre Tshuva, ele diz que o problema da pessoa que envergonha a outra é que a pessoa não se dá conta da gravidade do que ele fez. Uma pessoa que é assassino, ele percebe, eu assassinei, coisa horrorosa. E ele vai fazer tshuva disso. Ele percebe como ele chegou num nível absurdo. Mas uma pessoa que envergonha outra em público acha, né, foi só, sabe, não, uma brincadeirinha, não, não foi nada. E a pessoa não se dá conta como o outro se sentiu. E quão grave a Torá considera isso, como se eu estivesse assassinando o outro. Diz o Rabbeinu Yonah, essa pessoa não faz tshuva. Essa pessoa que envergonhou não faz tshuva do que ele envergonhou o outro, porque ele nem imagina a gravidade do que ele fez. Por isso que a Gemara fala que ele não tem parte no mundo vindouro, porque ele não fez tshuva disso nunca. Por isso que a Torá fala que ele vai para o inferno e não sai mais lá, porque ele não fez tshuva disso. Ele não se toca da gravidade do que ele fez. E outro motivo é porque, geralmente, se uma pessoa assassinou a outra, Deus nos livre, ele o fez por algum motivo. Está errado, não tem nem dúvidas. Mas tem algum motivo, ele não foi à toa fazer isso. Uma pessoa que envergonha a outra é uma pessoa que está demonstrando que ele não dá valor a uma pessoa. Ele não dá valor à honra que uma pessoa merece. Ele não está nem aí. O outro, afinal de contas, todas as pessoas são Betzelem Elohim. Todas as pessoas foram feitas à imagem de Deus. E por conseguinte, tem que se prezar pelo básico de honra que uma pessoa merece. E esse básico é não envergonhar, não humilhar a pessoa em público. Quando a pessoa humilha outra pessoa em público, ele está fazendo como se o outro não tem valor nenhum. Por isso que o Talmud é tão severo e categórico quanto a envergonhar a outra pessoa. Sim. Fala. Na verdade, é uma questão bem levantada, muito interessante. Até porque, para que uma criança, um aluno ou o que for, receba e aceite uma crítica que é feita a ela, é fundamental se tomar cuidado com a honra dela. Mesmo se não tem ninguém, dependendo da forma que você fala com a pessoa não vai ouvir, vai ficar revoltada, ou vai se quebrar, ou vai ficar quebrada internamente, que nem vai querer mais fazer aquilo, por exemplo. Então é muito importante tomar cuidado com a honra da criança, ou com a honra do aluno. O básico de respeito. E, obviamente, tomar cuidado quando tem outras pessoas próximas. Então, mesmo entre irmãos, não precisa envergonhar um irmão perante o outro. Chama num canto e fala diretamente só para ele. Não quer dizer que é sempre. Tem muitas coisas que não vai envergonhar ele, tem coisas que, tudo bem, dá uma bronca aqui, uma bronca ali, não vai acontecer nada. Mas se é alguma coisa mais grave, alguma coisa mais delicada, não se pode dar bronca na frente dos irmãos. Porque, de fato, ele vai ficar envergonhado. Então, primeiro, está envergonhando ele, não pode. E, segundo lugar, ele nem vai aceitar a crítica que está sendo feita, porque ele vai ficar envergonhado. Ele vai querer morrer naquele momento. A mesma coisa com alunos. Não é sempre que um professor pode dar bronca para um aluno perante toda a classe. Tem que tomar cuidado. Dependendo do caso, não dá para ser na frente de todo mundo. Ou se os pais estão num lugar público com o filho. Também não dá para chamar a atenção dele qualquer coisa em público, porque ele vai se sentir envergonhado. Então, eu estava te falando antes que tem que se tomar muito cuidado com a honra do aluno, a honra de quem for. Então, por exemplo, se os pais estão no meio de pessoas, uma festa, e a criança apronta alguma, por mais que sempre a reação imediata é muito importante, quando se dá uma bronca, dependendo da circunstância, vai ser mais prejudicial do que ajudar. Porque ele vai envergonhar a criança em público. A criança não vai saber onde enfiar a cara e vai ficar pior para ela. Então, na hora, dá um olhar, alguma coisa assim, para a criança perceber que, ops, exagerei. Mais tarde vai se dar bronca de verdade. Mas tem que sempre tomar cuidado, de fato, com isso, para não envergonhar.
Sim.
Tá certo, no trabalho também. Um chefe tem que tomar cuidado quando precisa chamar a atenção de alguém, chamar na sala dele e falar só com ele. Não na frente de todo mundo gritar ou falar feio, ou nem precisa tudo isso. Às vezes uma palavra delicada pode ofender e pode envergonhar uma pessoa em público. Então tem que tomar cuidado. Sim. Não pode humilhar. Mas é diferente. Uma coisa é humilhação qualquer, e outra coisa é falar algo que causa humilhação em público. Então você vai chamar a atenção de alguém. Se você falar em particular com ele, não vai ficar envergonhado. Mas se você fala em público, você está fazendo errado, ele logicamente vai ficar humilhado. Então é diferente.
Mas você pode humilhar uma outra pessoa sem sair de público.
Sim, também. Isso também é proibido.
Uma vez eu fiz um jardineiro, mas a gente estava sozinha e à noite eu dormi com uma barra embaixo do travesseiro e comi um jardineiro.
Que horror. Que tá, tudo tem que ser também devidamente medido e proporcionalmente. É óbvio que se você quer educar os filhos, se você quer educar os alunos, não dá também para nunca chegar a envergonhar nem um pouquinho alguém, porque não tem como. Isso não tem como evitar. Mas tudo tem o seu limite, quer dizer, uma coisa é você envergonhar uma pessoa em público, naquela bronca, senhora bronca, ou aquela palavra que pegou pesado e a pessoa fica vermelha que nem um pimentão. E outra coisa é aquela coisa que faz parte do dia a dia, como um filho e como um aluno, que pode sentir um pouquinho aqui, um pouquinho ali, isso não tem como evitar. Então, logicamente que não é agora também em nome da não vergonha que não vai se educar os filhos. Tudo bem, você falou de dois extremos. Então, na verdade, você está falando de dois extremos. E tem o meio também, entre uma coisa e a outra. Um extremo é que você está fazendo com boas intenções e tá, 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 e a vergonha não é uma vergonha, isso não está causando e tal, tá, uma coisa. Outra coisa é se aproveitar da situação e humilhar outra pessoa em público, isso certamente que não dá para se fazer. Nós estamos falando de uma coisa que está no meio termo. Yehudá. Pensa nesse caso. A Tamar, para salvar sua vida, podia dizer, pessoal, é dele o filho. E no final das contas, foi uma coisa certa que foi feita. Porque era Yibum. A única coisa é que foi de um jeito esquisito. Foi de um jeito estranho, não foi elegante. Vai envergonhar o Yehudá? Pensa bem. Como o Yehudá vai se sentir? Então não pode. Por quê? Mas então, tá aí um exemplo, então. Inclusive. Thank you. Sara. Pronto. Com todas as pessoas. Dignidade mínima que cada pessoa merece. Sim.